Acredito que todas as vidas dão um livro, que todos nós temos capítulos e páginas que contam histórias, que contam vidas. Acredito que muitas delas, quando partilhadas, podem ganhar alma, podem ajudar quem as ouve. Nas páginas com graça, vou dar voz a pessoas comuns, que me inspiram e que acredito que vos podem inspirar. Vou deixar parte da história contada, porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, a vida merece ser vivida leve, com graça. Olá a todos, espero que estejam bem, que tenham tido uma ótima semana. Obrigada por continuarem desse lado. Esta conversa foi patrocinada mais uma vez por uma pessoa em nome individual, que não quero que eu diga, mas que agradeço muito. Estou cada vez mais sensibilizada por ver que as pessoas querem que este projeto continue e que em nome individual patrocinam e apostam nestas conversas. Acho que acredito cada vez mais, porque estamos a ajudar e estamos a ser colo para quem as ouve. Por isso, muito obrigada. Convido a todos também, marcas, empresas, pessoas que se queiram associar a este projeto, se quiserem patrocinar. É a única forma de eu se manter e de eu conseguir continuar a gravar estas conversas. É voluntariado, eu não vou jantar fora nem viajar com o dinheiro destes patrocínios, por isso, se quiserem, mandem uma mensagem, mandem um e-mail, mas acima de tudo continuem desse lado, e as conversas que gostarem e que achem que o conteúdo é pertinente para quem precisa, partilhem, porque é a melhor forma de chegarmos a mais pessoas e de ajudarmos mais pessoas, que é o intuito deste podcast. E hoje tenho aqui um convidado muito especial, que já tem mais experiência nisto do que eu, e por isso é que me desafiei a mim também a fazer sem os fones hoje a conversa, que é o Tomás.
Olá.
Obrigada por estares cá.
Obrigado pelo convite.
Pela disponibilidade, mesmo depois do casamento.
Exato.
De estares aqui. Acho que vai ser uma ótima conversa, que tens aí muito por onde inspirar muitas pessoas e por onde ajudar. Muito obrigada mesmo.
Obrigado também pelo convite.
Vamos a isto.
Vamos embora.
Um bocadinho, antes de irmos aos vários temas, porque tu tens vários temas na tua vida, e é bom quem está a ver no YouTube que veja que são vários temas e está assim a rir-se com um ar super leve, que é raro. Mas como é que foi a tua infância? Onde é que cresceste? Como é que cresceste?
Eu relaciono a minha infância, a associação imediata que eu faço da minha infância é a família. Ou seja, eu poderia dizer aqui que durante toda a minha infância vivi este problema, vivi aquele problema aqui, que não é mentira nenhuma, mas associo diretamente à família. Eu tive sempre uma infância feliz, com sofrimento, é óbvio, mas sempre muito apoiado na minha mãe, nos meus irmãos e numa família de mais 9 tios. A minha mãe tem 9 irmãos, portanto são 10 ao todo, e sempre... E também tive a felicidade de ter nascido numa família Correia Monteiro, que é ao lado da minha mãe, que são super lutadores, todos eles têm uma cruz pesada, vá, digamos. A minha não é diferente. E a família sempre esteve lá muito presente para me apoiar em tudo. Portanto, eu posso dizer que a minha infância foi sempre muito, muito bem passada. Andei de skate, joguei à bola, entrei em campeonatos de patins em linha. Apanhei os sustos todos que devia ter apanhado a fazer bodyboard, a partir cabeças, a descer corrimãos de barriga para cima. Lembro-me assim muito de repente agora, por causa da associação da conversa, estar com o meu primo Zé e com o meu primo Martim a subir uma escarpa qualquer na praia do Espingardeiro, quando havia escadas perfeitamente para subir, mas nós subimos a falésia, assim, vamos nos aventurar. E vão os meus 2 primos à frente e eu cá atrás, e há um que escorrega e vão ali por aí abaixo, e sou eu que os seguro. E que por acaso eu ponho o pé num sítio um bocadinho mais estável, senão íamos por ali abaixo. Houve muitas experiências dessas que também me fizeram ver ao mesmo tempo que isto é para ser. Se não foi agora, é para aproveitar ainda mais.
E quando nós dizemos isto, para quem não nos ouve e não te conhece, e eu que também não te conheço, estou a conhecer, falei um bocadinho com as tuas pessoas e fiquei a conhecer um bocadinho, fazeres isso tudo com uma infância que podia não ter isso tudo.
Não, de todo.
Porque não. Desde pequenino que eu, começaram eu, aí...
Eu dei entrada aos 8 meses em Santa Maria com uma sepsis, ou seja, uma infecção generalizada já pelo corpo, por Klebsiella. Klebsiella é uma infecção, uma bactéria, que já estava espalhada pelo corpo. Achava-se na altura, estamos a falar em 82, achava-se que era meningite, foram feitos ali vários diagnósticos, até se ter percebido que realmente era um problema a nível de bexiga, a nível de ureteres. E eu, desde muito cedo, continuo a dizer que a melhor pessoa para contar estas coisas é a minha mãe, porque...
Com quem eu falei?
Ok, acredito que sim. Porque cada vez que eu dou uma entrevista à minha mãe... Não, não foi bem assim, Tomás. Tu entraste e foste operado muitas vezes, não sei o que. Ele diz, não, porque eu tento relativizar sempre tudo. Não, foi, correu bem e tal. Isto para dizer que eu dou a entrada em Santa Maria aos 8 meses e a partir daí foi um rol... De peripécias e de operações e de cirurgias, entradas no bloco com a extrema-unção do padre que estava ali no hospital, porque era provável eu não sobreviver à cirurgia. Portanto, eu fui batizado, entre aspas, ali sem padrinhos nem nada, antes do... não sei se no bloco ou se à entrada do bloco. Fiz algumas paragens cardíacas em próprio bloco, mas felizmente estou cá para contar a história. Isto para te explicar, que eu então nasci com uma malformação das vias urinárias, e que dou em tal entrada aos 8 meses porque a minha bexiga não tinha os movimentos normais da minha bexiga, portanto eu fazia retenção da urina. As próprias válvulas de uretra eram válvulas de uretra posteriores, portanto estavam deformadas. Tudo ali, aquilo bateu na trave, o meu sistema urinário não funcionava. E desde plastias da bexiga, que é, trocando por miúdos, é forrar a parede do intestino com parede da bexiga com parede do intestino grosso, para ver se ela ganhava algum dos movimentos para poder expulsar a urina. Não, na altura, ainda hoje, acho que é a única solução que tens para casos destes, mas que não te impede de teres que estar a galear de 4 em 4 horas. Portanto, eu, pá, aí aos 4 anos, 5 anos, comecei mal a galear.
Lembras-te?
Lembro muito bem. Lembro-me da primeira vez até que me algalearam, porque eu tinha que aprender, foi também em Santa Maria, em pediatria. Eu vou dizer o nome da enfermeira, eu achava que era Magda, mas a minha mãe, uma vez que eu dei esta entrevista, disse, não é Magda, era não sei quem, era loira, descolorada, isso eu nunca mais me esqueço, muito simpática. E que me algalia e diz, faz assim, não sei o quê. A vantagem de ser criança é que nós levamos tudo, sabemos o que é que está ali, acontecer qualquer coisa... menos boa, mas nós tendemos a relativizar as coisas. Eu digo às pessoas que quanto mais tempo passa e mais eu cresço, mais maricas me torno. Também estou um bocado cansado de
tanta passar coisa,
por várias intervenções e de sofrimento, porque depois vieram, ao longo dos anos, vieram acréscimos de efeitos secundários, essas coisas. Mas a tal enfermeira, que eu não me lembro do nome, ensinou-me a algalear e a partir daí foram algaliações de 4 em 4 horas, na altura sem muitas condições de assépsia. Eu fervia as algálias porque era caríssimo, não se arranjava cá. Nós, ou seja, punhamos uma algália e depois íamos ferver a algália para usá-la, poder usá-la outra vez. Isto repetidamente até aos 12 anos, mais ou menos, 11, 12, que é quando os meus rins falham de todo.
E até, desculpa, nesse tempo em que tu próprio te algalias, acredito que também se calhar alguém da família também tenha aprendido.
Sim, a minha mãe, os meus irmãos, todos
aprenderam. Isso impedia-te de alguma coisa?
Não, olha, impedia-me de largar as fraldas mais cedo do que o suposto, porque eu às vezes dormia... Entretanto, estamos a falar de algálias, como eu te disse, sem ser num hospital não eram fáceis de arranjar, então às vezes nós até arranjávamos umas sondas nasogástricas, que eram muito curtinhas. E aconteceu por duas vezes, uma cá em Lisboa, que a algália entrou-me toda para dentro e foi para a bexiga, então eu não conseguia controlar, para se fazer xixi por tudo o que era lado, tive que ser operado. Depois são estes pequenos azares que também me acontecem. E uma vez foi em Cabo Verde, eu estava sozinho com a minha mãe, e pá, Cabo Verde em 80 e tais, não havia nada. Mas a minha mãe estava lá a ajudar na... a promover o turismo e ainda só havia um hotel na Ilha do Sal, que era o Morabeza, e a minha mãe estava a ajudar num segundo hotel, que era o Belo Horizonte. E depois aquilo agora é uma língua de hotéis que nunca mais acaba. Na altura só havia esses dois. E eu estava lá com a minha mãe e entra-me a Algália outra vez. Bem, a minha mãe entra logo em pânico, porque o que acontece aqui? A minha mãe a tentar tirar, não sei o quê, eu acho tantas... Digo, mãe, calma, eu acho que consigo dar aqui um jeito. Minha mãe no dia a seguir foi rezar aos santinhos todos, porque realmente eu consegui, também não sei bem como, mas consegui tirá-la.
Porque ou era isso ou então?
Não sei.
Em Cabo Verde?
Não sei, era pôr uma fralda e ir de avião para Lisboa e olha, e rezar para...
Mas conseguias fazer porque dos 4 aos 12 é aquela idade da escola, dos miúdos. Eu se tinha sardas e os miúdos... gozavam porque eu tinha sardas.
Não,
se eu de repente tivesse que estar a ser algaviada e a mudar, isso teve algum impacto na tua vida?
Zero,
Ou
zero. Eu felizmente sempre estive muito bem rodeado de amigos e de pessoas.
Que bom.
Nessa altura, eu andava no Formigueiro, no Colégio Formigueiro, e eram as auxiliares que me algaliavam. Nós íamos para um... Quando era o recreio, eu não ia para o recreio, ou quer dizer, ia mais tarde para o recreio, para estar uma auxiliar comigo, a ajudar-me a fazer a algaliação. Sei lá, às vezes numa sala de aula, outras vezes no gabinete da diretora. Portanto, eu só tenho... Estou sempre eternamente reconhecido a essas pessoas, e grato, como a minha mãe está, certamente. Mas depois tive a facilidade e a felicidade de... E lá está, vem a família outra vez, de não ter sido tratado como um coitadinho. Portanto, eu nunca encarar o meu problema como, ai, coitadinho de mim, olhem para mim, não... Eu ficava de castigo quando tinha que ficar de castigo. Eu entrava. Sempre consegui dar-me bem com as pessoas de todos os tipos, de várias faixas etárias. Felizmente sempre tive felicidade e facilidade em me relacionar. E portanto, talvez por aí, e por nunca ter aprendido o lado errado da doença, ou seja, coitadinho do Tomás, não. E a facilidade de ter nascido com o problema, que também ajuda, apesar das pessoas acharem coitado do Tomás, não. Há uma certa facilidade em lidar a partir do momento que não se conhece outra realidade. Ou seja, isto para mim sou eu saudável. Eu vejo as outras pessoas saudáveis, não é? Sei que, sobretudo quando eu entrei em hemodiálise, que havia, não podia ir para lado nenhum, ou podia, mas era muito complicado. E aí percebi, ok, ser saudável é não ter que lidar com isto. Mas como eu nasci, o Hospital de Santa Maria era a minha segunda casa. Portanto, eu acho que ainda hoje conheço como ninguém os corredores daquele hospital e os atalhos todos e os elevadores todos e chego mais rapidamente aos
Fizeste
sítios.
as neiras nos hospitais,
Então
ou não?
não, bolas. Olha, na Cruz Vermelha, porque eu depois, quando fui transplantado, ia para a Cruz Vermelha. Há tantas histórias. Olha, sobretudo quando eu fazia diálise segundas, quartas e sextas. Às sextas-feiras, isto já estávamos a falar.
Porque aos 12 é que fazes, é que
Eu
os rins
aos 12 faço o
começaram
meu
a...
primeiro transplante. Aliás, aos 12 eu entro em hemodiálise, mas aí faço 6 meses de hemodiálise. Felizmente apareceu-me logo um rim. Eu perco o segundo período, eu estava no oitavo ano no Formigueiro. Recebi muitas cartas, muitas coisas de apoio dos alunos e dos próprios professores. A escola entendeu por bem passar-me para o nono, porque não foi por mal eu ter faltado tanto, mas em conversa com a minha mãe, nós optámos por repetir o oitavo ano na mesma, porque era um ano, ainda é um ano muito importante. E uma vez transplantado, já não precisava de tanto apoio, vamos para um liceu normal. Então fui para o Liceu Pedro Nunes, onde fiz os amigos de hoje, que são os meus padrinhos de hoje também. E que fizeram muito daquilo que eu sou também. E então, eu sou transplantado pela primeira vez, passados 6 meses de diálise, na Cruz Vermelha, e depois, ou seja, passo a minha adolescência transplantado. E um adolescente, na altura, sabe que está com um transplante, tem ali um rim, e dizem-te assim: mas tens que cuidar do rim porque ele rejeita e isto não dura para sempre. E um adolescente: não dura para sempre, mas para mim vai durar porque eu sou especial e eu aguento e sei. Coisa. Claro que não durou. Portanto, foram 9 anos de transplante muito bem vividos. Surf trips, fiz a minha primeira banda durante esse período. Demos muitos concertos, muita vida do rock and roll. Eu felizmente pude agarrar a vida a sério e viver todas as vivências que um adolescente pode e merece viver, rodeado dos amigos certos. Nunca fazíamos as asneiras saudáveis, nunca fomos uns perigosos, não é? Nada disso.
Mas ainda assim...
Mas isto só para terminar, na Cruz Vermelha, por exemplo, um episódio era, eu ficava muitas vezes internado por causa de crises de acidose, da bexiga voltar a funcionar e dar problemas. E nós íamos, eu e o João Sousa, por exemplo, íamos, agarrávamos no suporte do soro e íamos para o telhado da Cruz Vermelha. Íamos para o oitavo andar, sem ninguém saber, e íamos para o telhado da Cruz Vermelha a apanhar sol. Tipo, aqueles telhados de Alcatrão, um calor insuportável, o sangue a sair do braço, porque o tripé estava mais acima e eu estava cá embaixo, eu não percebíamos nada da pressão sanguínea. Assim, oh, João, se calhar era melhor eu ir para cima e tu pôs o tripé cá embaixo. Era assim.
Porque isso, um transplante, tu falas tudo e ainda bem de uma maneira muito leve, mas para quem ainda está a ouvir e não percebe, ou seja, um problema que começou pela bexiga, depois afetou de tal maneira os rins,
Sim.
que tiveste que fazer hemodiálise e um transplante. Mas como é que é com 12 anos, com esta idade em que nós achamos que é tudo um bocadinho a brincar, e que, mas é um processo, porque... Estavas a dizer que tiveste sorte, passado uns meses apareceu o rim, mas nessa altura tu tinhas consciência do que se calhar pode não aparecer o rim, ou agora que estou a fazer hemodiálise a minha vida muda, tenho que estar aqui X horas.
Não, eu é como eu te digo, eu próprio não me sei responder a isso, porque de facto eu passei por coisas muito complicadas. E quando me fazem essa pergunta, que é legítima, porque como é que tu aguentas, não é? Eu não sei explicar, a não ser recorrer sempre à família e à maneira como me educaram para saber lidar com isto. Quer dizer, não consigo dizer, eu sei que isto até soa um bocado clichê, mas não, é assim, também tem a ver com o meu perfil, como é óbvio, não vamos ser aqui falsos modestos, tem a ver com a pessoa que eu
Que
sou,
és?
que eu sou. Mas imagina, eu lembro, a primeira vez que eu fiz diálise, eu estava convencidíssimo, porque toda a gente relativizava, os médicos, não, estás ali sentado, estás a ver televisão, estás ali 4 horinhas, metes duas agulhas, eu pá, estava farto ser picado, sabia lidar perfeitamente com agulhas. A primeira vez que entro numa sala de diálise, no fundo eles não mentiram, mas não tem nada a ver. É uma sala cheia, sobretudo, que a primeira coisa que me faz impressão são pessoas idosas. E eu sou um miúdo de 12 anos, o que é que eu estou aqui a fazer? Isso foi um primeiro baque que eu tive. Não era uma sala só para mim, era uma enfermaria, basicamente, máquinas a apitar, televisões ligadas com vários canais a dar, não sei quê. E depois, o segundo impacto é quando eu me deito na cama, que é uma cama articulada, dá para te sentares, dá para te deitares, como tu preferires, eu vejo a grossura das agulhas, que eram, pá, eram mais grossas que atacadores de sapato, e eu aí entro um bocado em pânico. Logo por azar, na altura, a diálise tem que se fazer com duas agulhas, porque é uma por onde sai o sangue e por onde entra. Mas dava na altura, a diálise ficava um bocadinho menos bem feita, mas dava para fazer só com uma agulha, ou seja, tirava o sangue, filtrava e depois entrava pela mesma agulha e andava. Não ficas tão bem dialisado. Para quem não saiba, a máquina da diálise faz de rim artificial e filtra o sangue. E nós temos em média 5 litros de sangue no corpo e eu estou lá 4 horas, portanto é o sangue a entrar e a sair vezes sem conta, para ser. Eu filtro cerca de. Filtrava cerca de 64 litros, ou seja, a mesma quantidade. Os tais 5 litros de sangue que nós temos a entrar e a sair vezes sem conta. E picam-me pela primeira vez, ok, uma veia, é uma agulha grossa, tudo bem, vamos lá. Vá, logo por azar, picam-me. Está um coágulo enorme na veia, porque para se fazer hemodiálise tem que se fazer uma fístula no braço. E uma fístula assim trocada por miúdos é um enxerto que liga-se uma veia a uma artéria. E o sangue começa a bombear tão rápido, que tu pões a mão e sentes. E se puseres um estetoscópio, é incrível. Aliás, eu fazia o furor na escola, porque depois a minha primeira fístula foi aqui no pulso esquerdo. E eles pagavam quase, eu que judeu que sou, cobrava para me porem a mão para sentirem o... Eu cheguei a vender fotografias minhas e as pessoas compravam.
E põe em gato, isso também não era bom?
Era, claro, claro. Era tudo o que desse põe em gato. Estou a brincar. A agulha, então, há um coágulo e depois vão experimentar a segunda agulha, que é uma artéria, não encontram a artéria, estão para ali. Bem, foi traumático. Experiências traumáticas tenho muitas, mas tenho a facilidade de dar a volta à questão. Não é que eu não ando a bater com a cabeça nas paredes às vezes. As pessoas, eu já dei algumas entrevistas e nos bastidores pedem-me sempre. Há uma coisa que eu peço, pá, não metam pianinhos. Não metam pianinhos para as pessoas chorarem. Não façam isso. Eu não sei se por acaso agora...
Não. Também não. E os rodapés?
Sim.
Eu não fui tantas vezes como tu, Tomás, mas sempre que alguém me convida, eu digo sempre assim, eu posso controlar o rodapé?
Pois.
E ficam assim, não, é porque eu vou e vou numa de dar um testemunho de isto aconteceu, mas há mais do que isto. E estou aqui, pois. E estou a rir, por isso...
Não, é que as pessoas chegavam-me a pedir para não ser tão feliz.
Para ser o drama, sim, não, aqui pode ser feliz.
Senão as pessoas não vão acreditar na minha história. Eu disse, mas eu não posso ser uma pessoa que eu não sou. Eu posso ditar tudo o que me aconteceu. Eu já tive em vias de perder um pé, eu já tive os meus ossos cederam, eu já lutei com a burocracia por ser doente. Que é, acho que isso é o pior de tudo. Eu acho que sofro mais com isso do que com a minha doença. É tu seres doente e viveres numa sociedade onde
não te respeita como doente, não há respeito nenhum.
Há uma luta constante com a burocracia, com o Estado, para teres aquilo a que tens direito. Bah, houve aí fases muito complicadas e injustas, desde também ir a um hospital, porque devido ao problema de bexiga, havia Santa Cruz, por exemplo, o Hospital de Santa Cruz não me punha em lista de espera para segundo transplante, porque o primeiro durou 9 anos. E eu depois entrei novamente em diálise, e aí já foi... Aí a minha própria... O meu próprio semblante mudou um bocado, porque era aquilo que eu te dizia.
Aí ganhaste uma consciência.
Aí ganhei uma consciência. Aí ganhei, no fundo, acho que foi o primeiro negacionismo da minha vida. Foi, não, o rim vai durar para sempre. Não durou, claro que não. E aí caiu uma ficha, disse, ok, a minha vida vai ser isto. Diálise, transplante, transplante, diálise, transplante. E quer dizer, isto é o segundo transplante. E com o quadro todo clínico que eu tenho, é muito difícil alguém que queira transplantar pela terceira vez, e Santa Cruz, para eu ter o problema de bexiga. Porque imagina, muito, muito resumidamente, a partir do momento que os rins começam a funcionar, neste caso um transplante, começa a produzir urina. E o que é que começa a mim a dar problemas? É a bexiga. E voltam as algaliações de 4 em 4 horas e tens que andar muito hidratado. Porque a parede do intestino cria um muco nas paredes, o muco tem bactérias, e se eu não bebo, em média deve-se beber 2 litros, eu bebia 5, às vezes ainda bebo, mas é um abuso. Em vez de fazer de 4 em 4 horas, tenho que fazer de uma em uma, porque eu estou sempre cheio de urina. E então, em Santa Cruz, a partir do momento que eu entro novamente em diálise, eu volto para a lista de espera, Santa Cruz rejeitou. Não, com o seu quadro clínico não está apto para transplante. Nem sei como é que Santa Maria o aceita como candidato. Entretanto, eu já saltei aqui muitas fases, eu já vivo sozinho nesta altura, e quando esse médico, bruto com mais casas, ainda bem que eu não me lembro do nome, porque mas às vezes eu gostava de saber que era para escarrapachar.
A tua mãe não se lembra.
A minha mãe se calhar lembra-se, provavelmente. Mas eu lembro muito bem da frieza com que ele disse aquilo. E eu cheguei a Algés, que era onde eu morava, e escrevi uma música a pedir um rim. E essa música foi uma das primeiras músicas que eu compus para um álbum. E mal eu lanço, estamos a falar, eu já ia fazer 30 anos. Eu lanço esse disco, o So Much of Me, e passado um mês aparece-me um transplante. Portanto, eu penso assim, pá, eu devia ter lançado um disco mais cedo. Olha, mas lembro-me de um. Aliás, lembro-me de vários nomes de médicos, desde o Dr. Gomes da Costa, Alice Santana, o Dr. Boinho, o João Rebelo de Andrade, que foi quem fez o meu primeiro transplante, mas de todos, o Dr. José Guerra. Eu depois até lhe mando o link disto, que é para ele ouvir, porque isto é a primeira vez que eu estou a fazer. E lamento se me estou a esquecer, certamente estou-me a esquecer de muitas pessoas. Mas o Dr. José Guerra lutou para que Santa Maria mantivesse, porque era discutido lá dentro, o Tomás é um doente de risco para um próprio transplante. Um transplante no Tomás não vai durar, porque tem o problema de bexiga. Mas a verdade, olha, é que eu estou transplantado pela segunda vez equiparei os anos do primeiro transplante este ano, portanto tudo o que vier para a frente agora é bónus. Eu faço o meu melhor, sou uma pessoa mais responsável, mas vieram muitas complicações.
E a parte isso. burocrática, eu aos 18 anos também fui operada aos rins.
Foi?
Eu lembro-me
que... Mas está tudo bem.
Sim. Eu também tenho imensas coisas de... Quando me sento no às urgências, ou algum médico pergunta, tem alguma restrição, eu estou sentado, tem tempo, ou o Manel, o meu marido, diz, tem tempo, vou ali fora e já volto. Mas a primeira também foi de rins. E identifico um bocadinho, porque imagino o que é que tu possas ter passado nessa parte burocrática, porque a mim também era a mesma coisa, eu tinha refluxo da bexiga para o rim.
Pois.
E o que acontecia era que fazia imensas pielonefrites
e
agudas, e quando deram por mim, porque na altura também eu vivia com os meus avós, era o médico de família.
Okay.
Vamos ao médico de família, que isso é uma febre muito alta, não há de ser nada, mas várias febres muito altas depois perceberam. E foi um ano, Tomás, em que andei com um tio meu, de médicos em médicos, Coimbra, Lisboa, tudo especialistas.
Coimbra, pois. Era onde a minha mãe escrevia para lá também.
Uma data de coisas.
E
em que vi de tudo, desde médicos que diziam assim, ai não, ticas, se o seu, agora o termo é do uretra ou qualquer coisa, tiverem sim, assim em forma de olho, não precisa de ser operada, nós fazemos, não tem que ser operada em hemodiálise. E depois ia lá, e às tantas o que nós começámos a perceber é que, infelizmente, na medicina também há aqui um negócio.
Claro que há, é uma
parte. E uma sorte que é preciso ter, que eu tive, porque de repente uma tia minha, o irmão é médico contactos. Nos Estados Unidos, foram passar férias.
Isto custa a admitir, mas é verdade.
E Tomás, uma coisa que me diziam cá, vais ser aberta, vais ser operada e vais ficar a fazer hemodiálise para o resto da vida, eu fui aos Estados Unidos, por endoscopia, puseram-me, como eu digo, não sei o termo, um bocadinho de silicone a tapar o buraco que eu tinha. Dormi em casa do médico e no dia seguinte estava a andar de moto d'água. Mas isto é grave.
É gravíssimo. Eu posso contar um episódio também, assim, mais recente, devido a todo o meu problema de saúde, a medicação que eu fiz ao longo dos anos, que afetou o meu crescimento, afetou os meus ossos, afetou a minha circulação. O último grande episódio, assim, que bateu forte comigo, e nós estávamos em off há bocado a falar de que eu nunca precisei de ir a um psicólogo, quer dizer, pelo menos achava eu. Dessa vez até fui às urgências de psiquiatria, porque eu comecei a ter uma dor no pé direito e achava, não via lá nada, tipo, tinha uma mão normal, um pé normal, mas tocava e doía-me horrores. Eu, às vezes, nem conseguia deitar-me, tinha que pôr o pé para baixo. E depois começaram a aparecer umas pontinhas negras nos dedos, isto deve ser um calo. Vou à médica de família. Isso são isquémias. O que é que são isquémias? Ah, isso são veias tão entupidas, mas vais lá e desentopes, não sei o quê. Eram de facto veias entupidas, mas eram a nível microcapilar, ou seja, não dava para fazer nada. E a frieza do médico, que hoje em dia me dou muito bem com ele, e felizmente criei uma amizade. Ele diz que sempre que precisares liga, não sei o quê. Mas na altura dizia, não, isto é má circulação, o sangue não chega ao pé. Porque eu, durante muito tempo, ainda hoje, imagina, eu ando de um lado para o outro, eu, não, eu ando e depois tenho que parar, porque estou cheio de dores nos pés, porque os músculos começam a pedir o oxigênio e o sangue não chega lá para fornecer. Então, no fundo, o que eu digo às pessoas é um exagero, quer dizer, para mim não é, mas é abrir a porta de um carro, meteres lá o pé e fechares a porta com toda a força. É o tipo de dor que eu sinto a andar. Mas imagina, ainda faço bodyboard, que é a pior coisa que eu posso fazer para o pé. Porque faz ainda mais vasoconstrição, porque a água está fria. Mas se me tiram o bodyboard, tiram-me tudo. Já me tiraram o futebol, já me tiraram correr, que eu corria. Não tirem o bodyboard. Entro, faço 10 minutos. Mas isto para dizer que, na altura em que ele me diz que tenho má circulação, disse uma das soluções: ah, isso é amputar o pé, não sei o quê. Bem, aí caiu-me tudo. E, pá, primeiro, este animal grande que está aqui, diz-me isto assim, desta maneira. Eu depois percebo que, tá, eu sou mais um paciente, não quer dizer que ele tenha sido. Aquilo é uma realidade que para ele é normal. Ele não conhece a minha realidade, que eu, apesar de todas as limitações, tentei sempre fazer o meu melhor e nunca disse que não, ninguém me impede de fazer aquilo que eu quero. E aquilo estava-me a impedir. Além das dores com que eu estava, porque eu não conseguia dormir, às vezes eu tinha que dormir de pé, eu não sei explicar. e fizeram-me 30 formulinhos para te explicar as burocracias antes de uma solução que era tão simples, mas que é tão cara para o Estado, que era hiperbárica. Eu, antes de fazer hiperbárica, pá, puseram-me vasoprost, que é uma coisa para tentar dilatar as veias, internaram-me quase 3 semanas para tentar fazer 30 por uma linha, até que disseram, ah, vamos experimentar fazer hiperbárica. E hiperbárica, pá, fez milagres. Ainda hoje faz milagres a todas as pessoas. Que é, no fundo, simulas que estás numa câmara, num submarino, eles simulam que vais mergulhar a... já não sei quanto é que é... 5 metros de profundidade, uma coisa do género, e depois põem-te uma máscara para respirares oxigênio a 100%. Ah, e estamos a falar que eu já tinha os pés cruzados, eu já tinha mesmo os dedos a morrer e não sei o quê. E aquilo não cicatrizava porque o sangue não chegava lá. E foi a hiperbárica que safou isto tudo. Eu tive, ia todos os dias fazer uma hora de hiperbárica, respirar oxigênio a 100%. E o que é que aquilo faz? Acelera o teu metabolismo e aquilo que tu fazes numa semana... fizeste em 2 horas, ou seja, é como se estivesse a correr a maratona à velocidade do Flash Gordon.
E eu depois disse, ninguém sabe sequer disso.
São poucas as
pessoas.
Pois, provavelmente não sabem. Eu queria dizer Flash. O Flash Gordon é o do filme. Não, o Flash é o que é rápido. Exatamente, como eu não sabia. E depois vim a saber que é um tratamento super caro e que só há no Hospital da Marinha, que é agora nas Forças Armadas, ou aqui em Cascais. Que é privado e é ainda mais caro. Fiz isto, ou seja, e depois eu ainda ia trabalhar a seguir ao tratamento. Ai, eu foi a única vez que eu dizia aos meus colegas, pá, eu não estou a aguentar, segurem aqui o barco, eu tenho que ir para o carro dormir, porque eu parecia que tinha levado uma anestesia. Eu estava tão cansado de não fazer nada, porque eu sentava-me numa cadeira, o submarino, entre aspas, tinha uma televisão, eu estava ali a ver televisão, a respirar oxigênio, e depois não nos deixavam dormir, porque se tu adormecesses respiravas mais devagar e então não estavas a ter a eficácia do tratamento, tinhas que respirar normalmente. E aquilo, como parece que andaste a correr, eu chegava ao trabalho, ai, estava literalmente assim. Ai, quando começava, porque eu entrava às 3h30, saía às 11 da noite, chegava às 7h, aquilo já não se passava grande coisa, a não ser o trabalho que eu tinha para fazer, e eu dizia, olha, pá, eu tenho que ir dormir. E às vezes ia na minha hora de jantar, em vez de ir jantar, ia para o carro descansar.
E no trabalho tinhas essa compreensão?
Tenho, felizmente tenho. E todos eles gostam da minha maneira também de encarar, quer dizer, porque... Nós estamos rodeados de pessoas que se queixam por tudo e por nada, e eu normalmente digo sempre, pá, atenção que nós não estamos no... E é o que eu digo sempre, se eu não tivesse nascido com isso, e se a minha doença me batesse à porta agora, eu se calhar ia viver um revoltado para o resto da minha vida, porque eu sabia o que era bom. Eu não sei o que é bom, e isto pode ser um bocado estar-me a vitimizar, mas no fundo não é. Eu sei o que é bom na mesma, mas não o sei a 100%. Eu tenho... Agora, dizes-me assim, se eu apanhei, desculpa a expressão, grandes bebedeiras, apanhei, não devia. Não, ninguém deve, eu muito menos.
Sim.
Se eu fiz... Pá, eu, quando fazia diálise, eu devia comer um bocadinho de carne do tamanho da palma da mão, um bocadinho de peixe do tamanho da palma da mão, um copo de água, pá, eu comia bifes e molhar pão no azeite, então, adoro. Molhar pão no azeite, comia, não sei o quê. E é curioso que quando eu fazia diálise, aquilo que eu estava a dizer há bocado, depois esqueci-me, perdi o raciocínio, peço desculpa por causa disso.
Faz mal.
Eu fazia segundas, quartas e sextas. E às sextas-feiras, uma enfermeira, que era a Céu, dizia, Tomás, queres que eu te guarde uma cama para amanhã? E eu, é melhor, porque hoje vou sair à noite. Porquê? Porque tudo, uma vez que o rim não funciona, tudo o que tu comes e consomes, o rim não filtra, então fica no teu corpo. E eu inchava, porque era tudo o que era tóxico e que o rim não elimina. Então, às vezes eu acordava e nem mexia, porque, imagina, o corpo cheio de potássio, que o rim não eliminou, que é perigosíssimo, porque o coração... Aliás, eu uma vez acordei e não me conseguia mexer. Tirei-me
para o chão. E aí ia viver sozinho?
Não, aí estava a viver com a minha mãe ainda. Eu estou a dar saltos para trás e para a frente, porque é o que me vai aqui aparecendo na cabeça. E não conseguia mexer, eu experienciei literalmente a tetraplegia, se essa expressão existe, porque eu não conseguia mexer. Foi a minha mãe que me deu o banho, foi a minha mãe que me levou à sanita para fazer o que eu precisava de fazer, E depois dei a entrada no hospital e estava com o pH, diziam eles que os livros nos ensinam que abaixo de pH X não há vida humana, mas estás cá tu para nos ensinar. Vantagens, outra vez, de eu ter nascido com o problema. O meu organismo habituou-se e talvez por isso eu podia apanhar, podia, não podia, mas apanhava as bebedeiras. Depois tive amigos fantásticos sempre, que imagina, íamos para o Algarve, para a trigonometria. E depois havia as crises do Tomás Anaori, que era Tomás, abriam uns copos e ai, a minha vida, não sei o quê. Parvoices.
Então os meus então amigos, ainda havia um melodrama.
Não, era um melodrama, mas era um bocado tipo, vocês vão ficar cá e eu vou ter que ir na Vimeca para cima porque tenho que ir fazer diálise. Eu cheguei a ir a Roma, sim, a seguir a fazer diálise, fui para o aeroporto, estive em Roma, cheguei segunda-feira, aterrei segunda-feira e fui fazer diálise. Era a única maneira que eu tinha para fazer, para poder viajar e ter um bocadinho de liberdade. E nessa altura, na trigonometria, estava com os meus amigos, os atuais padrinhos, dizia, pá, não te preocupes, curta aí a noite, não sei o quê, e amanhã levamos-te a Lisboa e esperamos por ti. Levaram-me para Lisboa, fiz diálise e voltei para o Algarve com eles para sair à noite outra vez. E cada vez que eu fazia diálise eu tinha que perder quilos. Ou seja, porque eu não perdia os meus quilos, eu perdia tudo aquilo de mau que estava no meu organismo, uhum, que não tinha sido eliminado. O resto de sexta-feira a seguir à diálise, o dia de sábado e o dia de domingo. Portanto, eu chegava segunda-feira à diálise com mais 4 quilos. E se eu fosse capaz, porque aquilo dá para controlar, e se eu fosse capaz eu perdia esses 4 quilos. E é incrível, porque eu saía da diálise magrinho, mas não era magrinho porque perdi peso. Eu perdi peso de facto, mas era tudo o que de mal estava no meu corpo. E sais podre de cansado, mas ao mesmo tempo sentes-te rejuvenescido, porque as coisas, a palpar as coisas, palpas as coisas de maneira diferente. Era muito estranho, era uma grande pancada, porque era como se estivesse a correr a maratona outra vez.
E sempre com esses amigos?
Sempre, sempre, sempre.
E com
sempre.
Um especial?
Sim, com um especial que conheci. Pá, a minha vida mudou. Toda a gente me dizia que ai, a vida começa aos 30 e os 30 é que são. Ok, isto é os clichês do costume. Eu vivo muito os clichês, eles existem por alguma razão, é. Mas a verdade é que eu faço 30 anos, lanço o meu primeiro disco, sou transplantado e conheço a Margarida, que é a minha atual mulher. E eu ainda hoje penso nisso, quer dizer, realmente a minha vida mudou drasticamente aos 30. Eu comecei a viver sozinho uns anos antes, 2 ou 3 anos antes, mas a minha vida mudou drasticamente aos 30, é curioso. E conheci a Margarida, que é o que eu costumo dizer, é o meu terceiro transplante. É com ela que eu consigo ser... pá, desculpa o pá, às vezes chamo.
Minha avó dizia pá vassoura.
Pá vassoura, exatamente. Mas imagina, eu tenho muitos monstros dentro de mim, como é óbvio, claro, não é? E ela leva com eles, às vezes, de uma maneira um bocado injusta. E ela própria tem os monstros dela. Portanto, eu também me revejo na Margarida, eu vivo muito de exemplos, não é? E era muito difícil para mim não estar... A minha mãe está num pedestal, ia dizer, a minha mãe é uma lutadora, a minha mãe não verga, a minha mãe nunca chorou à minha frente, a não ser quando eu já tinha idade para perceber toda a dor que a minha mãe também passou. E hoje em dia, ainda hoje, me conta histórias que eu não sonhava. Portanto, seria muito difícil para mim eu encontrar alguém que... isto pode soar um bocado estranho, ou freudiziano... ou edipiano, mas eu tinha a minha mãe como referência, quer dizer, não. E os meus próprios irmãos são a referência, quer dizer, menos do que isto eu não aceito. E porque para já preciso de alguém forte ao meu lado, porque a minha vida não vai ser fácil. E ao mesmo tempo eu reconhecia na Margarida, reconheço na Margarida uma luta constante que ela também tem. Toda a gente tem as suas lutas, como é óbvio. O passado dela também não foi fácil. Ela tem, nunca teve problemas de saúde, mas no sentido, ou seja, não percorre, não faz a sua vida dependente dos hospitais, mas também teve, lidou com uma situação muito drástica, sobretudo para quem se é mulher, que era não poder ter filhos. Felizmente conseguiu sê-lo na mesma, mas era uma luta para uma mulher que acho que nasce para ser mãe, não é? Acho. Sim. Eu
Por isso, em algum momento encontram-se, mesmo que sejam dores diferentes,
são dores que depois fazem moça, não é? Fazem moça. E não são só essas as dores, ela tem um passado também difícil de inseguranças,
mas que faz
por rejeição.
Com que aceite melhor ou consigam os dois?
Eu acho, sim, para já a Margarida é mais velha, isso ajuda. E foi ela que, em certos moldes, também me ajudou a crescer, porque eu sempre fui muito imaturo, continuo a ser, e acho que se deve ser sempre criança, mas houve ali um controle. Eu tornei-me outra pessoa. Eu, quando escrevi os votos para a Margarida, eu dizia que não era mentira nenhuma. Eu acho que antes estava numa negação que, pá, vamos é sair à noite e ver qual. Quer dizer, eu sem me aperceber, a achar que estava a ser responsável por tomar os remédios todos a tempo e horas e a fazer as avaliações certas neste segundo transplante, eu achava que só isso chegava e que podia sair à noite todos os dias e deitar mais 500. Não, isso não me estava a fazer bem, com certeza. Felizmente, a Margarida apareceu a tempo. Até me começou a vestir melhor e tal, que eu não um vagabundo. Não, estou a brincar.
Qual das marcas no braço é que lhe mostraste?
Na altura, olha, até foi ela que me ajudou, porque eu tinha o meu braço, o meu braço todo macerado e tinha um alto muito grande. E eu andava com uma manga por cima para tapar o alto. E as pessoas, já, por eu ter uma banda, achavam que era a cena de rockstar. Lá está, porque eu também nunca. As pessoas, nunca, se não sabem da minha história, nunca
também
vão saber.
Não.
Porque eu não faço questão de contar. A não ser que venha por conversa. Até que um dia eu queria tirar o alto. A Margarida, eu estava na dúvida, pá, já tenho tantas cirurgias, não quero fazer mais uma, não sei o quê, mais um bloco, mais não sei. Não, se vais sentir confortável, pá, tira isso, claro que sim, não sei o quê. E eu escrevi um texto, também escrevia muito. O Mangas, o texto era o Mangas. E eu escrevo sobre a quantidade de comentários de pessoas que me disseram, ah, mas eu fazia ideia, eu achava que aquilo era pós-tilo, era uma cena tua, eu não sei o quê. Não, era para tapar um alto de várias fístulas que eu fiz, que depois havia, como começaram a causar excesso de débito, tornava o meu coração, ficava em esforço. E ela, isso foi uma das coisas que eu agora me lembro de muitas que ela me ajudou a ultrapassar. E eu revejo-me na Margarida no sentido da luta constante, que às vezes é uma luta psíquica, é difícil, porque não é palpável, estás a perceber? Uhum. Eu às vezes tento chegar lá e não consigo, porque a própria pessoa não consegue chegar lá, às vezes não se apercebe. A mente humana é fascinante, mas ao mesmo tempo é perigosíssima. Perigosíssima. E eu, quem me dera poder ajudar, às vezes eu ajudo a Margarida de uma maneira brusca, que acho que...
Como é que ela te ajuda a ti?
Ela ajuda-me dando-me uma família todos os dias e permitir-me ser pai. Permitir-me, ela dá-me a carta verde para educar os miúdos. Claro que não é... fazemos em conjunto, não sou eu que educo, não é? Mas ela tem 100% de confiança em mim. E isso é o melhor que ela me dá, entre outras coisas, como é óbvio. Mas eu não consigo não referenciar isto, porque sem a Margarida eu não saberia o que é ser pai.
Dá-te futuro.
Não. Dá-me um futuro, dá-me esperança, dá-me também. É óbvio que eu tenho os tais monstros e vejo atritos. Um casal nunca é 100% feliz, é a minha perspectiva das coisas, embora nós façamos sempre por ser. Mas eu acho que a 100% da felicidade num casal é utópico. Não,
está
no Instagram, exatamente. Mas um casamento é isso, é dar a volta, não é? E nós discutimos, como é óbvio, mas damos a volta, isso é o mais importante. O meu medo é, numa eventual reentrada em diálise, que isso me bata forte, e que eu seja injusto ou que ela não aguente. Mas nós vamos todos os dias fazendo,
e com acompanhamento psicólogo
casa.
Ou não? Que há bocado,
pronto, estávamos em off a falar
nisso. Houve uma ida ao hospital psiquiátrico.
Isso foi quando me disseram que eu tinha que eventualmente amputar o pé. Aí bateu-me forte. Antes disso, a minha psicologia foi sempre o mar, a música e a família. E eu, não descurando nem tirando crédito, até pelo contrário, tenho todo o mérito e tenho muitos amigos meus que são psicólogos e psicólogas, mas eu sempre considerei para mim uma derrota pessoal, no sentido, pá, se eu consegui lidar até agora, porque é que eu não consigo lidar agora? E acabei por ir também, mais uma coisa que a Margarida me ajudou a superar, e fui, e ela disse, Tomás, mas tu não tens 10 anos, Tu estás com 32 uhum. ou 33, isso vai fazendo moça. A panela vai aumentando e a pressão está lá toda. E por isso é que eu digo que fico cada vez mais maricas, porque estou muito cansado, sabes? E eu estou sempre a ver o que é que, a espreitar assim na esquina para ver o que é que vem lá. Quer dizer, eu sem pedir nada, imagina, eu poderia ser só o problema de rins e fazer diálise e pronto, mas não. Isso teve que me afetar o crescimento e por causa do crescimento os meus ossos cederam ao peso do corpo. Eu tive que fazer não sei quantas operações violentas para pôr placas e ferros, não sei o quê, para endireitar as pernas. A última foi agora em outubro, vai fazer um ano. Felizmente corre sempre tudo. Diz.
Em Covid,
completamente sozinho. Fui para o blog sozinho. Depois lá está. O que é que acontece de ter uma vivência disto? Começas a saber, em parte, mais que quem está para te ajudar na enfermaria. Os médicos eu não digo, se bem que há médicos que eu sei mais do meu problema, porque eu já me conheço. Imagina, eu para o bloco, antes desta operação, eu tinha que ir ao galeado. Eu não posso ir para um bloco quando eu não sei. A última operação às pernas que eu tive foi de 6 horas. É óbvio que eu tenho que ir ao galeado. Eu não queria ir para o bloco sem estar ao galeado, porque senão eles iam pôr, que eu já conheço de cor e salteado, eles iam pôr uma algália de calibre 18. E eu não quero uma algália de calibre 18, porque eu em tempos fiz uma urtrite, que é, olha, de todas as diálises do mundo e de tudo e mais alguma coisa que já tenham feito, pá, urtrite, esquece. É pedras nos rins.
Estás-me
a dar
nomes giríssimos para eu dizer aos meus filhos para darem como
uma
se fossem
urtrite,
para
é uma infecção
aos
na
amigos.
Uretra.
Seu
que
urtrite.
Não te permite fazer xixi. E quando tentas, pá, parece que te estão a rasgar pano. E eu não querendo, quis malgalear na enfermaria antes de ir para o bloco. E o médico, o Dr. Padim, que foi quem me operou, assinou uma autorização. O Tomás tem permissão para salgalear, porque sabe mais do que nós até para salgalear. E depois é para ver as palas nos olhos que as pessoas têm, que era, ah não, o Tomás não se pode algalear, vem a enfermeira-chefe, não, porque é uma coisa de infecção. Ouça, oh, enfermeira, eu faço isto em casa, desde que tenho 5 anos ou menos, quer dizer, eu sei de cor e sal. Não, então, mas pode fazer um esvaziamento, não pode ir algaleado para o bloco, no bloco é que eles sabem se o vão algalear ou não, pode até nem ser algaleado. Disse, mas ouça, eu tenho que ser algaleado, você não está a perceber, eu tenho um problema de bexiga, o bloco não pode decidir se me vai algalear ou não, eles têm que me algalear, porque senão eu perco o meu rim, há um refluxo. Ei, tentar fazer convencer esta pessoa,
e isso é o que te cansa mais agora,
cansativo.
Não é? É ter a consciência de tanta coisa,
é cansativo. E depois o que é que eles fazem? Bati a pedra, eu pus o casaco e vou-me embora. Eu ia-me embora, eu não ia ser operado. Às tantas, a minha enfermeira, a minha médica nefrologista liga lá para baixo, não, o Tomás tem de facto ser algaleado, não sei o quê, mas havia. Não, não, então só se fizer um esvaziamento, mas para o bloco não pode ir. E então, opa, eu faço, mas já te explico muito resumidamente, eu faço um esvaziamento, mas eles dão-me todo o material, todo. Um esvaziamento é uma algália muito prática, que já vem lubrificada, pões e tiras. As algálias, para tu ficares permanentemente algaleado, são umas de silicone, que aguentam 3 meses, se for preciso. E as 4 horas, o que for preciso. E então, eles deram, em vez de darem uma algália para esvaziamento, deram uma algália para algalear permanentemente, que era aquilo que eles não queriam que eu fizesse. Deram-me tudo, para fazer uma algaliação permanente. Os materiais todos que eram necessários, mas para fazer o esvaziamento. E disse, ouçam lá, vamos lá falar devagarinho, para ver se, que eu não quero ser arrogante, nem ferir suscetibilidades. O que vocês me estão a dar aqui, eu vou pôr esta algália cá dentro na mesma. Certo? Portanto, agora eu só precisava de ficar. Eu não preciso de atirar porque é o material, está lá. Não, tive que tirar. Entretanto, aparece o médico para me chamar e diz: então estás algaleado? Não me deixaram.
Isso.
Qual foi
massacra,
a parte que
não
vocês
é?
Não viram, que eu assinei, que ele pedia, não sei o quê. O que é que eu fiz? A minha mãe, entretanto, chega, estava na sala de espera, não podia estar comigo. E dá-me uma algália e eu ponho debaixo do lençol sem ninguém ver. E vou no bloco e algalio-me no bloco. Eles no bloco foram impecáveis. Para veres a diferença, os médicos puseram-se de parte, eu estava na maca, sozinho, no bloco operatório, antes de ser operado, a ver as facas todas, as navalhas, tipo, é isto que me vão usar. Tipo,
é horrível.
Algalio-me, depois já está. Ok, pronto. pronto, e isso ao prato.
Mas é essas coisas, eu quando... Também tenho muitas estadias por outros motivos, mas eu que eu digo às tantas é, já não é o ir, eu, isto já cansa.
É cansativo.
Já chega uma altura em que é já pronto, é já cansa, chega, dentro só aqui tudo. Um ao ano ou dois de descanso.
É sobretudo é teres que explicar tudo e depois lidares com egos, sobretudo de médias que até são mais novos, nada contra serem mais novos, eles estudaram para isso. Mas eu estar a perceber que aquela pessoa não está a perceber nada do que eu lhe estou a dizer. Ou que é
ainda assim
estilo.
Nunca saíres a um psicólogo.
Não. Diz.
Ainda assim com isso tudo, nunca saíres a um psicólogo.
Não, cheguei a ir. Aquilo que eu estava a dizer, que foi até a Margarida que me ajudou nesse campo. Mas depois é isso, acontecia muito. Eu estar num psicólogo, neste caso foram sempre psicólogas, eu disse, o que é que eu estou aqui a fazer? Você não está... Eu às vezes havia uma então que eu queria abaná-la, porque ela não... Estás a ser tipo... Ah, sim, falava muito assim. Pois, o Tomás. E o Tomás o quê? Não dizia nada. Depois era para eu falar. Ok, para falar eu vou para o mar e falo, e canto, e toco guitarra. Porque é preciso ser-se um bom psicólogo, não é? E tu sabes disso,
que,
não é?
Que eu também tive... Também, depois eu acho que o importante é isso, tem que haver empatia, e nós temos que reconhecer também no psicólogo que é bom. Eu adoro a minha. E a doutora Rita... Eu à segunda consulta, cheguei a casa e disse ao Manel, não vou. Não vou. Eu já estou a falar mais do mesmo, eu já tenho isto mais que... E o Manel disse, então olha, faz o que quiseres. Eu, faz o que quiseres. Agora vou. Isto é os feitios e ainda bem.
Mas isso era aquilo que eu estava... Isso é uma ajuda. Isso acaba por ser uma ajuda. E aquilo, eu estava há bocado a dizer...
Porque vou e sem saber, estou a trabalhar tantas coisas...
Exatamente.
Porque, como tu dizes, eu acho que a nossa cabeça é muito perigosa. É. E a tua lidou com isto tudo muito bem durante a tua vida toda. Que é normal que de vez em quando alguma parte quebre.
Bom, claro, eu raramente...
O rir não seja tão fácil, haja momentos pesados.
Eu tenho alguma dificuldade, eu emociono-me imenso, mas tenho alguma dificuldade em chorar. E às vezes sinto que precisava de chorar, porque isso é um escape também. As pessoas não percebem, acham que vergonha, e sobretudo um homem não chora. Não, é um escape, é uma coisa fisiológica do corpo.
Um músico não chora.
Ah, um músico chora. E sobretudo eu choro quando, imagina, componho músicas para a Margarida, ou quando escrevo os votos para a Margarida. Nunca chorei a escrever coisas que me iam na alma. Fortes, pesadas, mas não... Já pus a minha mãe a chorar, por exemplo, a ler esses textos, mas eu... Aquilo eram escapes, mas é curioso porque eu choro. Pá, quando morreu o Salvador Cadós, o meu amigo, que teve cá a Marta também há pouco tempo, chorei aí, claro, mas às vezes fico a pensar, o meu baterista, o meu primo Mimon também, nessa altura, dois dias antes, foi uma altura difícil, e eu chorei muito pouco. E eu começo a perguntar, será que sou eu que sou frio? Será que todas estas vivências também me deram calo? Esse ano foi um ano muito complicado. Foi, o meu pai teve um AVC, está ainda neste momento, já vai 2 anos e tal, numa unidade com cuidados continuados. Morre o meu primo Zé Naori, e 2 dias a seguir morre o Salvador Cadós. A minha sogra também nessa altura fica doente, felizmente. Bem, foi um ano para esquecer. E lá está, isto vindo de encontro, porque agora que fazendo a vida com a Margarida, não sei bem como, não sei se é uma boa ajuda ou não. Nós não metemos para dentro, mas vamos lidando. E nós temos uma coisa muito distinta, que é, eu relativizo muito. Ela não relativiza tanto. E eu às vezes acho que estou a ajudar a relativizar e ser um bocadinho mais brusco. Pá, esquece isso, bola para a frente e não sei o quê. E isto é a minha maneira de eu tentar ajudar, e às vezes sei que tenho que tirar o pé desse acelerador, e às vezes sei que tenho que manter o pé no acelerador. Ela é a mesma coisa, ela às vezes percebe que a maneira que dela tem para me ajudar é deixar-me sozinho e eu ir para o mar, ou ela insistir em ficar, porque eu acabo por ceder, porque eu sou uma pessoa tramada, eu não falo muito das coisas, e a Margarida
ninguém
é capaz...
diria.
Não, aqui em conversa, mas eu não te estou a falar de, eu sei, eu já te disse que tenho monstros, mas tu não sabes quais são os monstros. Eu sou uma pessoa super impulsiva para o bem e para o mal, por exemplo. E tenho. Agora, eu sei lidar, eu trato os monstros pelos nomes, dei-lhes nomes, é o cor-de-rosa, o verde, o azul, como a Disney, whatever, mas lido com eles. Fui eu que os eduquei, não é? Eles eram bebés, agora estão crescidos, mas eu lido bem com eles. Sei lá, não sei explicar melhor que isto.
Agora é que passou a voar uma hora. Já foi uma hora. Estávamos a falar que isto devia ser 40 minutos. Agora tinha aqui muito mais assunto mesmo. Passou uma hora. Se calhar não sei se fui eu que conduzi mal ou não.
Não, isso é uma conversa.
Foi muito bom. Um dos dias mais leves que tenhas tido na tua vida.
Um dos dias mais leves. Eu acho que os dias mais leves são sempre. Olha, tive ontem, mas eu não sei o que é que.
Leve
é
quando.
Difícil, não é?
Está tudo bem, estou bem.
Eu sei que isto vai ser clichê, mas eu estou sempre bem. A sério. Eu tive um dia leve ontem, fui fazer um piquenique com a Margarida à floresta, à Serra de Sintra. Eu tive um dia mais bonito, um dos dias mais bonitos da minha vida, na despedida de solteiro, em que estive na Praia dos Aivados, em Porto Covo. A água estava quente e tivemos a surfar o dia todo, eu e os meus amigos. Um dia menos, eu tenho dias menos leves, que é com muito stress, muito trabalho. Eu sou uma pessoa ansiosa e tenho sempre o perfeccionismo de ter tudo na batata, não sei o quê. Eu tenho um dia leve. Eu acho que eu levo os dias o mais leve possíveis. Eu sei que isto é um bocado estúpido, esta resposta, mas
não é?
eu não tenho um dia. O que é um dia leve para mim?
Se calhar a pergunta é que é estúpida. Fazer,
não, porque é uma pergunta difícil de responder. Eu acho que um dia leve para mim.
Eu acho que é bom é sentir que os teus dias não precisam de ser um grande dia para ser leve.
Eu tenho a resposta para ti. Que não são dias, é o tempo que até a eventual próxima cirurgia que eu tenha para fazer, ou até perder este rim, todos os dias vão ser leves para mim. É o melhor que eu te posso dar, porque é a verdade.
Boa. E um dos dias mais pesados?
Vai ser, ainda está para chegar. E o mais pesado foi quando disseram que eu tinha que eventualmente amputar o pé. Isso foi claramente o dia mais pesado da minha vida. E muito difícil de lidar.
O que está para chegar é quando, se tiver que falar do rim?
É quando, esse dia vai chegar. Isso é, que venha longe, mas vai chegar. É quando eu voltar a ter que fazer hemodiálise.
É um dos monstros.
É.
O azul.
É o azul, é o preto. São todos. São todos. Todos um bocadinho. É a vida que eu vou perder, é o tempo a menos que eu vou estar com os meus amigos, é eu não poder eventualmente ir de férias com a Margarida e com os miúdos, ou ir ter com eles ao fim de semana. Isso são coisas que, estás a ver, eu não devia pensar nisto sequer, mas penso todos os dias nisto.
Porque já não és criança, não é? Pois. Nós, quando somos adultos, ganhamos esta visão de...
Exatamente. Projetar o futuro, eu projeto sempre um bocadinho a 10 anos, 8, o que for. Mas olha, que eu seja velhinho, e até lá tomo melhor que sei quanto admito. Também não vou estar aqui com falinhas mansas, é óbvio, continuo a ver os meus copos, não tenho, nem todos os dias, felizmente, mas aproveito a vida, não é mesmo? Não é que aproveitar a vida seja beber copos, não, é sabe, ir sair com os amigos, beber um sunset, beber uma caipirinha, ouvir música.
Senão também passaste por cá sem graça, não é?
Exatamente. Não, e a vida é uma oportunidade.
A vida tem graça.
A vida tem muita graça. E eu acho, é óbvio que ainda, apesar de tudo, para mim é fácil falar. Quer dizer, eu vejo pessoas a sair do Afeganistão agora por causa dos Talibã, miúdos em África que têm condições deploráveis de vida, passam fome e estão sempre com um sorriso na cara, felizes de verem as câmaras lá, sem saberem bem porque é que elas estão lá, não é? Estão sempre felizes da vida. Quer dizer, é óbvio que eu tenho os meus momentos e me queixo porque é eu, mas não tenho assim tantos. E a vida é para agarrar, é para viver. Por isso é que eu vivo intensamente, por isso é que eu sou impulsivo e por isso é que eu sou uma pessoa de estar fora. Eu não sou muito caseiro, embora tenha fases, gosto de estar em casa a ver filmes também, mas eu quero é estar lá fora, ir surfar, ir andar de karts, ir seja lá o que for, o que posso fazer hoje em dia. Eu não devia andar de skate, às vezes pego no skate do Gonçalo, vou com ele, muito raramente, mas e ainda deixo rampas, não sei o quê, e é óbvio, se eu cair vão me partir todo, mas olha, se eu me partir todo, depois eu lido com isso. Mas não arrisco tanto, como é óbvio. Mas tenho que ter cuidado.
Boa. Obrigada.
Obrigado também.
Gostei mais imenso, uma vez. Mais tempo tivéssemos. Eu acho que muito mais tínhamos de conversar.
É verdade.
Mas
é verdade.
Mesmo muito obrigada. Espero que quem nos tenha ouvido, que se inspire, porque de facto isto parece que nem estávamos a falar de coisas tão problemáticas e tão difíceis, porque o Tomás é mesmo isso que eu acho mais leve. Ele traz leveza, falas das coisas, sem também esconder que há monstros, porque há sempre monstros, mas eu acho que é isto, que a vida também não precisa dos pianinhos de fundo. Exato. Dos rodapés. Coitadinho do Tomás, uma vida com 20 operações. Acho que não, acho que o que quero que tirem daqui é que de facto todos nós temos as nossas dores, as dores não têm medidas. O que é uma dor muito pequenina para um pode ser uma dor terrível para outros. Todas as dores merecem respeito e eu acho que quer qualquer que seja a dor que vocês estejam a sentir, inspirem-se com o Tomás, com esta força de viver, de querer fazer, de fazer as neiras também. Acima de tudo, eu acho que é muito importante cada vez mais esta noção que todos temos de ter, que a família é essencial para cada um de nós. Qualquer que seja a nossa dor ou a nossa vida, as pessoas que estão à nossa volta fazem a diferença. Já não é a primeira vez que eu digo isto, mas nota-se que o Tomás referenciou aqui muitas vezes a família, e se não fosse a família e a mãe e o núcleo de amigos. Eu acho que aí, para quem está a ouvir, todos nós somos amigos, todos nós somos família. E se calhar é um bocadinho com estes exemplos também que conseguimos ver que podemos fazer a diferença na vida dos nossos e podemos aliviar um bocadinho assim as dores e às vezes andar de skate e assumir que também as asneiras fazem parte, mas que a vida tem muita graça e que nós estamos cá também para dar graça uns aos outros. Uma ótima semana, obrigada por nos terem ouvido, beijinhos. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.